Estamos recebendo nos estúdios da CBN Maringá o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, está aqui com a gente. Olá, secretário, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana, satisfação estar aqui na CBN mais uma vez, CBN Maringá.
Secretário, a gente está na semana do doador de sangue, né? Dia 25 de novembro, ontem foi o dia do doador de sangue. A Secretaria de Saúde está fazendo um alerta em relação à doação de sangue, né? Como é que estão os estoques dos hemocentros no Paraná?
Eu quero aproveitar o Dia Nacional Doador de Sangue para dizer o seguinte. Acabamos de passar alguns feriados. As pessoas viajam. Existem, eventualmente, acidentes. Existem outras necessidades urgentes de sangue em procedimentos cirúrgicos. Nosso estoque está razoável, mas eu estou pedindo, com muito respeito, aos nossos doadores contumazes, aqueles que não nos deixam na mão, que façam, se puder, mais uma doação esse ano ainda, preparar o nosso estoque regulador para o feriado de Natal, feriado Ano Novo. Natal é o momento que as famílias se reúnem, por isso é importante ter um bom estoque de sangue nos hospitais à disposição. E o Ano Novo é o momento em que muita gente vai para o litoral, vai para um hotel fazenda, vai curtir com a família em outro lugar. Então, essa mobilidade, às vezes, também acaba causando um aumento do número de acidentes. Então, para a gente ter um final do ano tranquilo, pedir a todos que são doadores que possam vir, aquele que nunca doou, que possa se colocar à disposição, né? Nós temos um processo todo de cadastramento, recrutamento pela internet. E eu quero lembrar, Luciana, se me permitir, dizer o seguinte. 20, 25 anos atrás, o sangue dependia, na sua grande maioria percentual, dependia dos bancos de sangue privados. Hoje não. 92, 93% do sangue no Paraná, incluindo hospitais filantrópicos e até eventualmente hospitais privados, quem consegue colocar o sangue à disposição é a rede Hemepar. Então, o trabalho que está sendo feito é enorme. Os gastos são muito grandes, mas o investimento vale a pena. Então, quero dizer que a nossa rede está preparada. Para o doador que quiser se recrutar, pode se colocar à disposição através da internet para doar mais próximo da sua casa. E o trabalho está sendo feito nesse mandato do governador Ratinho Júnior. Nós conseguimos deixar o Hemocentro, a rede Hemepar, toda funcionante. Temos uma obra importantíssima para inaugurar em Londrina. Né? Nós vamos ter lá ali na antiga clínica odontológica da UEL, no fundo do Colégio Estadual Hugo Simas, nós montamos, reformamos, junto com a Universidade Estadual de Londrina, nós vamos ter um posto de coleta no centro de Londrina. Então, hoje nós temos 1.200, 1.500 bolsas coletadas por mês, nós vamos passar a contar com quase 3 mil bolsas. Então, é assim, um pouco aqui, um pouco ali, comprando mais cadeiras confortáveis para as pessoas, conseguindo gastar o dinheiro da maneira correta, a gente consegue fazer a nossa rede Hemepar funcionar de verdade.
Mas tem um tipo de sangue que é mais necessário, que há aí um apelo para que as pessoas desse sangue façam as doações?
É sempre o O negativo, que é o doador universal. Então, sempre tendo O negativo, a gente fica mais tranquilo. Agora, é claro, todo tipo de sangue, todo doador é bem-vindo. Então, temos que contar com as bolsas à disposição, porque a necessidade não mostra a hora. A necessidade em saúde, ela acontece sem avisar. Então, às vezes, nós estamos falando aqui de acidentes, de trânsito, de estrada, que vão necessitar de muitas bolsas de sangue, e a gente está esquecendo, por exemplo, daquelas pessoas de idade que estão perdendo sangue, às vezes, em alguma lesão no intestino, e que já estão entrando em anemia, precisa repor uma, duas bolsas de plasma, fazer um concentrado de hemácias para repor. Para isso tudo tem que ter sangue à disposição. Às vezes não está ali no hospital naquela hora, mas acionado, a rede Hemepar consegue colocar à disposição rapidamente. Então, todo tipo de sangue é bem-vindo para a gente poder processar e atender os paranaenses.
Secretário, que informações o senhor tem para a gente sobre a nova vacina da dengue?
Essa é uma bênção que a gente está esperando há muito tempo, né? E o Butantan, mais uma vez, sendo o Butantan, um centro de pesquisa fantástico que alia pesquisa e produção. Eles têm a capacidade de nos dar a condição de vacinar em escala industrial. Porque a vacina que veio do Japão, do laboratório Takeda, o Ministério da Saúde conseguiu comprar poucas doses. Então, no final, até nem a faixa de 10 a 14 foi totalmente, de 10 a 14 anos de idade, foi totalmente vacinada com essa dose. e eram duas doses. Agora vem essa possibilidade com a vacina do Butantan em uma dose, e a partir do meio do ano que vem ela deve estar à disposição. É, a gente vem falando disso há algum tempo, já falei com você sobre isso. Agora ela está se tornando realidade, os últimos ensaios clínicos estão sendo realizados. Essa vacina é dose única, ela protege contra os casos graves da doença em quase 92% e diminui 99% das internações por dengue. Então nós vamos entrar num patamar diferenciado. Eu tenho certeza que essa vacina, inclusive, vai ter campo para ser vendida para o exterior.
É uma tecnologia nacional?
Tecnologia nacional. Butantan trabalhando de maneira efetiva a favor da saúde do Brasil. E enquanto secretário de Estado da Saúde, enquanto médico, eu tenho confiança que nós vamos ter um produto de altíssima qualidade à disposição a partir do meio do ano que vem. Porém, até lá nós temos um verão. Então não adianta descuidar. Volto a insistir, você que está nos acompanhando, tem que continuar limpando o quintal, removendo focos de criatórios do mosquito Aedes aegypti. Essa questão de mudança climática fez com que o mosquito se reproduzisse até no inverno. Então
isso
nós,
adaptou,
nós
né?
temos. Agora, queira ou não queira, mudança de sorotipo, da dengue tipo 1, tipo 2 para o tipo 3, pode aumentar o número de casos. Não é o que está acontecendo. Nós continuamos tendo dengue tipo 1 e tipo 2. Isso aí o paranaense já tem uma certa imunidade. Porém, os mosquitos continuam aí. Todo mundo está vendo. Então, tomara que não entre nada novo. Mas se a gente puder fazer a remoção dos focos, dos criatórios do Aedes aegypti dentro de casa, nós estamos mexendo com 80%. Da possibilidade de deixar reproduzir o mosquito.
Voltando a falar da vacina, secretário, para que idade será essa vacina contra a dengue?
Essa vacina vai. Eu vi alguns ensaios a partir de 12 anos até 59 anos. Posso estar errado os 12 anos, ser um pouquinho depois, mas é um alento.
E será que na largada vai ter vacina para todo mundo, para todos os estados, ou vai ter alguma região privilegiada por causa dos casos?
Olha,
de dengue?
Se tiver região privilegiada, nós vamos ter que contar com isso aqui para esse 50% do nosso território, que fica nessa transversalidade do Paraná, pegando lá de Jacarezinho até o sudoeste, a parte de cima, toda ela é endêmica.
Endêmica.
Então, endêmica e tem que ser atendida. Como foi agora na questão do Wolbachia, Foz do Iguaçu foi atendido, Londrina também fez testes, agora esse ano continua o trabalho em Foz do Iguaçu, parece que Cascavel vai ser incluído. Mas eu sempre tenho falado, quero reiterar, a nossa condição com a presença da vacina é outra, porque daí diminui essa questão da limpeza propriamente dita, porque uma vez contraída a doença, é lutar para tentar atender e manejar o paciente da melhor forma. Se a gente tem a vacina, diminui o número de casos graves, a conversa é outra.
Aliás, quando a gente está em alta temporada, né, no verão, e tem muitos casos de dengue, a gente tem uma dificuldade aí, inclusive com a questão de leitos.
Sim,
né?
Sim.
E o IPADS fez um estudo avaliando o número de leitos no Paraná. Qual é o resultado desse trabalho,
secretário? O IPADS fez um estudo importante, faz estudo importante de várias áreas. O IPADS é um grande instituto estatal paranaense. Tem um presidente que faz um grande trabalho. Agora, eu quero dizer que o levantamento do IPARDES, ele olhou o todo. Quando você olha o todo, você não discrimina a qualidade desse e daquele leito. Você coloca no mesmo balaio um leito de unidade de terapia intensiva, uma UTI, aqui do Hospital Santa Rita, no mesmo balaio de um leito de um hospital municipal pequeno, que não faz cirurgia, não faz parto, deixa aqueles leitos ali só para pronto atendimento, mas que constam na relação como sendo leitos viáveis. São leitos absolutamente diferentes. No que tange aos leitos especializados, nós tivemos um acréscimo brutal nesse mandato do governador Ratinho Júnior. Então, vou te dar um número. Nós tínhamos no início da pandemia 1.200 leitos de UTI contratados junto ao SUS aqui no Paraná. Nós chegamos a contar com 3.200 leitos de UTI naquele esforço de guerra que nós fizemos. Daqueles 2.000 leitos a mais, Quando houve o refluxo do Ministério, nós conseguimos manter aqui no Paraná 700 leitos a mais. Então, de 1.200 para 1.900. Isso há 3 anos, 2 anos e meio. Veja, essa conta é importante, ela demonstra exatamente quando eu falo do leito especializado. Nós passamos, é mais de 50% de aumento.
Uhum.
Isso sem falar em outros hospitais que estão vindo. Nós temos aí 6, 7, 8 hospitais que estão em projeto, serão lançados até o início do ano. Eu posso falar aqui de Matinhos, de Guaratuba, posso falar da obra de Guaíra, a obra de Foz do Iguaçu, Assis, Chateaubriand, terão novos hospitais, um novo hospital em Cascavel e outros hospitais que estão ampliando leitos. Então, nós estamos agindo.
Para que as pessoas entendam, um leito especializado, ele é muito mais caro, muito mais complexo do que um leito comum, né?
E ele consegue atender melhor as pessoas. Então, muitas vezes a gente fala, mas está diminuindo leitos, temos leitos a menor. Não. Essa conta tem que ser observada com esse contexto. Você está num acidente de estrada, o que é corriqueiro. Você levar esse paciente para um hospital que não tem o raio-x funcionando, que não tem centro cirúrgico aberto, pouca equipe, você vai perder tempo com esse paciente lá. Tem que mandar para para a porta de um pronto-socorro maior, uma porta de uma UPA, de um PAN, ou efetivamente entrar num hospital mais especializado. Então, quando a gente fala de leitos especializados, o Paraná está com números muito bons. Agora, é uma luta. Nós temos aí trabalhado, inclusive, para trocar lá na raiz do município muito pequeno, o modo de atender. Em vez de contar com aquele hospital antigo que foi comprado e que hoje serve mal e mal como um pronto atendimento, sem muitas condições, o governo do estado tem feito obras junto com os municípios na construção de 50 pronto atendimentos municipais, uma obra padrão do estado, outras 25 unidades mistas de saúde, como já teve a de Maria Helena, que foi inaugurada. Então nós estamos tentando melhorar a assistência aos paranaenses através desses equipamentos, mas não necessariamente vai manter os leitos, porque tem lá um hospital que não funciona e que ainda consta no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde como viável, com 18, 20, 25 leitos, esse hospital já não está internando mais ninguém. Então é uma lógica que a gente tem que pensar como fazer, como sustentar e como manter depois.
Só para encerrar, secretário, falando ainda de leitos, de hospitais, como é que estão os hospitais e os leitos da macro-região noroeste? Nós estivemos acompanhando, né, a questão do Hospital Metropolitano, lá de Sarandi. Como é que estão os hospitais aqui
na nossa região? É o trabalho da recuperação, da intervenção de Sarandi. A nossa diretora da 15ª Regional de Saúde, doutora Elizabeth, tem atuado fortemente lá. Os leitos estão mantidos, está melhorando a complexidade e especialidade desses leitos. Já foram reabertos leitos de UTI, o hospital vive cheio novamente. A nossa luta agora, e a doutora Elizabeth está envolvida nisso também, todos os dias, é de que nós possamos fazer cirurgias eletivas lá. Então, além dos traumas, a porta do pronto-socorro, nós queremos ver o hospital funcionando novamente com eletivas. E nós estamos dando todo o apoio para este hospital. Esse é um ponto. O Hospital Santa Rita vem fazendo um bom trabalho, estamos observando isso também. Vamos anunciar assim que tiver efetivada a compra do terreno pelo município de Paissandu. Nós vamos anunciar um novo hospital em Paissandu, hospital municipal, com uma gestão diferenciada. Acompanhamos talvez a obra mais aguardada das obras públicas, né? Sem falar do Hospital da Criança, sem falar do Hospital Municipal em Maringá. Nós acompanhamos aqui uma transformação que queremos fazer com a HU de Maringá, que dos 4 HUs ficou um pouco para trás no desenvolvimento, não contava com centro cirúrgico adequado, tem uma obra acontecendo, a obra está um pouco atrasada, mas está acontecendo. Nós estamos investindo também um volume significativo de recursos para a construção do chamado retro hospital, a área industrial, que é lavanderia, almoxarifado, CME, tudo isso aí é novo lá, vai ser novo, essa obra está andando bem, e agora estamos tentando finalizar, junto com o reitor Leandro Vanalli, professor Leandro, queremos finalizar a discussão da nova maternidade, que é uma necessidade também do HU. O HU assumiu alguns partos que eram feitos no metropolitano, a equipe do HU muito coesa. Então, o trabalho está acontecendo e a gente tem que reconhecer os verdadeiros parceiros nesse momento.
Secretário, muito obrigada pela entrevista.
Obrigado, Luciana. Alegria falar com você e com a CBN Maringá.
Nós conversamos com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto.